Bom dia, sejam bem-vindos à audioconferência da Forjas Taurus S.A. relativa ao resultado do terceiro trimestre e dos primeiros 9 meses de 2012. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. E mais tarde, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios de Forjas Taurus e de suas controladoras e coligadas, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis. Elas envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores devem compreender que condições econômicas gerais, da indústria e outros fatores operacionais podem afetar o desempenho futuro da Taurus e conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada e que estará disponível no site de RI posteriormente. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Denis Braz Gonçalves, diretor-presidente da companhia, que fará as considerações iniciais. Por favor, senhor Denis, pode prosseguir.
Bom dia a todos. Sejam bem-vindos à audioconferência da Taurus para a discussão do resultado do terceiro trimestre e dos primeiros 9 meses do ano de 2012. Aproveito para informar que estão presentes também Doris Willihan, diretora de Relações com Investidores, que apresentará o desempenho econômico e financeiro da companhia, e os nossos executivos, senhor Felipe Dias Saibro, Edair Deconto, Carlos Miguel, Felipe Oliveira. Todos disponíveis para a sessão de perguntas e respostas. Antes de entrar no desempenho da Taurus, é importante analisar a conjuntura que convivemos nesses primeiros 9 meses de 2012. O cenário internacional foi marcado por 2 grandes fatores. O primeiro, o aprofundamento na crise da zona do euro. O segundo, a desaceleração da China, importante importador de produtos, que contribuiu para a redução da atividade econômica de forma global e com impacto no crescimento do PIB brasileiro, cuja última revisão, temos ouvido, se estima ao redor de 1,6% para 2012. Como consequência desses fatores, a economia brasileira começou a mostrar um desaquecimento gradual ao longo do ano, que pode ser percebido, primeiro, pelos indicadores de desempenho da indústria que mostram recuperação apenas de alguns setores que receberam incentivos do governo, tais como automotivo, construção civil, mobiliário, alimentos e bebidas, que ganharam fôlego, tanto pela redução do IPI, quanto pela melhora no crédito, pelos juros menores e subsídios ao financiamento de máquinas e equipamentos e desoneração da folha de alguns desses setores. Mas que, de todo modo, não serão suficientes para eliminar as perdas do ano comparativamente às expectativas e às projeções no início desse mesmo ano. Segundo, por alguma recuperação da capacidade instalada e do emprego em alguns segmentos, embora com receita menor, pela maior dificuldade de repassar preços. Terceiro, pelo câmbio, que contribuiu positivamente para o superávit de 14,8 bilhões, com uma balança comercial positiva, crescendo 30% janeiro a setembro de 2012, quanto o mesmo período de 2011, em função também do recuo das importações. E quarto, pela adoção de uma política monetária do governo de baixar os juros para estimular o consumo e os investimentos. Taxa Selic hoje ao redor de 7,25. E quinto, finalmente, pela redução das taxas sobre os depósitos compulsórios dos bancos, aquecendo a economia, estima-se injetando 30 bilhões de reais no mercado. Nessa conjuntura, apesar da Taurus ter apresentado crescimento positivo, ainda na casa de dois dígitos, tanto em receita líquida, lucro bruto, EBITDA, quanto no lucro líquido nos nove primeiros meses de 2012, quanto aos mesmos meses de 2011, já se pode verificar uma desaceleração, em especial na receita, quando analisamos a evolução de cada trimestre em relação ao trimestre imediatamente anterior ao longo de 2012, cuja receita continua crescendo, porém proporcionalmente menos. Esta desaceleração pode ser sentida especialmente no terceiro trimestre, tanto no mercado interno de defesa e segurança, voltado para compras de segurança pública, quanto no segmento de metalurgia e plástico, que é mais voltado para consumo e atrelado à disponibilidade de crédito e renda. Pela primeira vez desde 2011, os produtos voltados para consumo, como os capacetes para motociclistas, apresentaram crescimento de receita abaixo de dois dígitos, com aumento de 9,3% nos nove primeiros meses, contra o equivalente de 2011. Apesar desse mesmo volume ter se elevado 12,3%. Esse fato foi explicado pela queda de 2,9% na receita no terceiro trimestre de 2012, quanto o terceiro trimestre de 2011, ainda que ganhando fatia de mercado no período, onde passamos de 54% para 55% de market share no segmento de capacetes, considerado o mercado interno brasileiro. Esse ponto de inflexão tem como origem a queda de 13,3% nas vendas de motocicletas no Brasil, em primeiro lugar. Em segundo, pela elevação da inadimplência, que gerou mais restrição de crédito ao consumidor, exatamente para as classes de renda que são o foco dos nossos produtos. Apesar desse cenário, no qual vivenciamos um campo favorável para empresas exportadoras, e por atuarmos em segmentos diferenciados como defesa e segurança, metalurgia e plásticos, a Taurus apresentou um resultado bastante positivo no mercado externo, que cresceu 28%, mais do que compensando a retração de 2,7% verificada no mercado interno nos nove primeiros meses e também no terceiro trimestre de 2012. Com esse cenário posto, apesar do bom resultado apresentado pela Taurus em comparação com o ano anterior, inclusive comparando-a com outras indústrias, a administração da companhia não está satisfeita com o desempenho recente e adotou um plano de ação para enfrentamento desse período de retração com as seguintes principais medidas. Primeiro, a consolidação dos parques fabris das empresas adquiridas em 2012, visando capturar sinergias e redução de custos. A transferência da Heritage para dentro da fábrica da Taurus International em Hialeah, Flórida, já concluída. E segundo, em andamento, a transferência da Steel Inject, localizada em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, para o site de São Leopoldo, também no Rio Grande do Sul, concentrando ali toda a nossa tecnologia MIM em um único site. Segundo, reforço do nosso time de vendas e de marketing nos Estados Unidos, com forte campanha de marketing voltada para o consumidor norte-americano e para fortalecer e criar valor para as marcas da Taurus, da Rossi e da Heritage naquele mercado. Terceiro, estratégias mais focadas para desenvolver mais mercado interno de segurança pública e privada. Quatro, estratégias definidas para desenvolver o mercado externo de outros países. Como vocês sabem, a Taurus comercializa seus produtos em mais de 70 países. Quinto, redução do portfólio de produtos. Sexto, gestão mais rigorosa do capital de giro, com redução do prazo médio de estoques e melhoria nos prazos de contas a pagar e contas a receber. Sétimo, orçamento focado em ganhos de produtividade, aumento de receita, redução de custos e despesas e maior rentabilidade e lucratividade. Oitavo, foco em pesquisa e desenvolvimento e inovação. Nono, estímulo maior à cultura da qualidade. Décimo, gestão rigorosa dos investimentos, definindo projetos prioritários e aqueles de melhores retornos. Décimo primeiro, em análise permanente, alternativas para o alongamento da dívida e redução de seus custos financeiros. E décimo segundo, em estudo, alternativas de capitalização da companhia, incluindo a monetização de ações atualmente em tesouraria. Com isso, a administração da companhia está alinhada com a estratégia previamente definida pelo Conselho em busca das metas do nosso plano de negócios para 2012, a tríade que já vimos falando em inúmeras oportunidades. Eram essas minhas considerações iniciais e passo a palavra agora para a nossa diretora de RI, Dori do Irlema, para prosseguir.
Bom dia. Aproveito aí para informar que existe uma apresentação já atualizada que está no nosso site www.taurusri.com.br, caso queira acompanhar alguns números e gráficos ou tabelas. Antes de iniciarmos a análise e discussão gerencial desses dois períodos, gostaríamos de destacar alguns aspectos relacionados à percepção de valor e reconhecimento do mercado em termos de governança corporativa e dos fundamentos da companhia. Os principais são, em novembro agora de 2012, a Taurus ficou entre os 6 finalistas, dentre quase 400 empresas de capital aberto da BMF Bovespa. É um prêmio especial do IBGC na categoria Maior Evolução em Governança Corporativa de Empresa Listada. Nos deixou realmente bastante honrados com essa, digamos, finalização como premiado. Em outubro de 2012, também a companhia ocupou importantes posições num ranking que é feito pela revista Época Negócios, no segmento de indústria mecânica e de metalurgia, onde conseguimos o primeiro lugar em governança corporativa, terceiro lugar em visão de futuro e quinto lugar em responsabilidade socioambiental. Também ficamos bastante satisfeitos de que, janeiro a outubro de 2012, a empresa apresentou um elevado desempenho em bolsa e uma melhora significativa na liquidez das ações. Ficamos, nesse período até outubro, em primeiro lugar em valorização, com 133% de alta. O volume financeiro foi 130% superior sobre uma base de dezembro de 2011 e o número de negócios também se ampliou em 13%. O markup da companhia já evoluiu para 467 milhões no final de outubro, comparando com dezembro, que era de 204 milhões de reais. Também anunciamos os dividendos intermediários de 0,07 centavos por ação, tanto ON quanto PN. Isso dá um payout aí de quase 37%, que será pago agora a contar de 21 de novembro, com corte de acionistas, né, que farão jus a esse dividendo em 16 de agosto, quando foi aprovado e anunciado. Bom, também ficamos com uma boa evolução da base acionária, principalmente a PN, que é a mais líquida, com uma diversificação bastante interessante, que está inclusive na página 48 da apresentação. Hoje são 33% acionistas de fundações seguradoras, 29% investidores individuais, 30% assets, fundos e clubes, e ampliamos a participação de investidores estrangeiros, que já atingiram 8% do capital total. Passando agora para a análise de discussão gerencial do terceiro trimestre e 9 meses, comparando sempre com o mesmo período de 2011, vamos destacar alguns aspectos aqui. Primeiro, o crescimento positivo de quase 8% na receita líquida, atingindo aí 151 milhões, claro que num ritmo proporcionalmente menor em comparação aos trimestres anteriores, como destacou o Denis, mas ainda assim bastante influenciado de forma positiva pelas exportações, com o mercado externo aí aumentando 46,4%, totalizando quase 97 milhões de reais, e isso devido principalmente ao aumento de exportações para outros países e também novos mercados, naturalmente, como também para o mercado americano, norte-americano, onde já atuamos fortemente. Também verificamos que esse aumento significativo, né, das exportações levou a uma participação maior na receita total, ficando em 64% da receita líquida contra, no terceiro trimestre desse ano, contra 47% o ano passado. E vinha já nesse ritmo, né, com 61% no segundo trimestre, 57% no primeiro trimestre de 2012. Isso compensou a maior retração que se verificou no mercado interno, uma demanda que foi praticamente suspensa, né, principalmente em termos de segurança pública, durante esse período eleitoral, e é complicado, né, abrir licitações durante esse período. E deve ser retomado no quarto trimestre, pois sabemos que existem verbas que têm que ser empenhadas dentro do próprio exercício, sob pena de não conseguir cumprir, usar o orçamento para o exercício seguinte. Bom, reapresentamos aí, destacamos que a gente reapresentou a série de segmentos operacionais a cada trimestre e no acumulado de 2011 e 2012, pois fizemos um aprimoramento e refinamento dos critérios de rateio, despesas e receitas para cada segmento, armas, capacetes e outros, para melhor refletir o desempenho da companhia, pois após a reestruturação houve uma mudança significativa com a criação dos dois segmentos, né, de metalurgia e plásticos, através da Polimetal e com a definição aí de defesa e segurança também. Então, esses critérios eram necessários ter uma revisão. Com isso, as armas contribuíram com um crescimento de quase 22%, representando 78% da receita, e capacetes apresentaram nesse trimestre uma pequena queda de 2,9%, já destacado as razões pelo Denis, e representando 20% da receita. Outros segmentos representaram aí 2,5% da receita. E aí, basicamente, função de uma queda de venda em forjados para terceiros, que está muito atrelado à atividade industrial, que vem sendo reduzida nesse período mais recente. Bom, outro destaque é o lucro bruto, que aumentou quase 5%, atingindo aí 69 milhões, e a margem bruta de 46% da receita líquida. O segmento de capacetes começou a sentir já essa restrição, em função principalmente do crédito, e apresentou um impacto naturalmente no lucro bruto, e a margem ficou em 43% no terceiro tri, resultando em 5 pontos percentuais abaixo do terceiro trimestre de 2011. Em termos de EBIT, tivemos um crescimento em torno de 10% e o EBITDA 9%, totalizando aí 29 milhões e 38 milhões respectivamente. A margem EBIT foi de 19,3% e a margem EBITDA 25,3% no terceiro tri. O lucro líquido atingiu em 9,5 milhões e uma margem de 6,3%. Aí fica um pouco prejudicada comparar com o lucro do terceiro trimestre de 2011, pois foi exatamente o período de reestruturação societária quando absorvemos um prejuízo fiscal da Polimetal e resultou num imposto de renda diferido positivo de 40 milhões, que teve que ser contabilizado de uma única vez. Isso não se repetiu, né? Não foi recorrente no terceiro trimestre. Então, prejudica bastante a comparabilidade. Aí, passando por 9 meses, comparado com o mesmo período de 2011, verificamos um crescimento ainda de 2 dígitos, quase 14% na receita líquida, que atingiu 504 milhões. Ou seja, aqui, anualizando, já cumprimos 72% do guidance para 2012, já havíamos dado no início do ano. Mercado externo também apresentou uma receita líquida consolidada quase 28% superior, em torno de 306 milhões, e ampliou a participação, como eu já havia dito antes, de 61% nos 9 meses, né, e tinha sido 54% nos 9 meses de 2011. Mercado norte-americano continua importante nas nossas vendas, 55% da receita e dá quase 90% das exportações. E os outros países já tiveram um aumento para 6%. Vinha na faixa de 4% da receita e já conseguimos atingir 6%. Dentre os segmentos operacionais, o de armas cresceu 14% em receita e o de capacetes 9,3%, enquanto que outros segmentos subiram quase 22%, e aí vem a explicação, ainda em cima de uma boas vendas de coletes, containers plásticos e óculos nesse período. O lucro bruto também aumentou 11,3%, ainda com dois dígitos, e atingiu quase 209 milhões, com uma margem de 41,4% da receita e com contribuição positiva dos três segmentos em termos de margem. EBITDA também apresenta um crescimento aí de 33,4%, significativo, e o EBITDA quase 27%, significando aí 95 milhões de EBIT e quase 119 milhões de EBITDA, entregando já 79% do guidance para 2012 em 9 meses. E a margem também do EBITDA foi ampliada de 21 nos 9 meses do ano passado para 23,5. O resultado financeiro também apresentou melhoras. O saldo em 30/9 foi uma despesa financeira de quase 31 milhões, porém 21% menor que os 39 verificados no mesmo período do ano passado. Isso se deve a um crescimento proporcionalmente superior de receita em relação à despesa, em decorrência principalmente de operações de swap, troca de dívida em dólar por dívida em reais, também contribuiu para isso. Em termos de lucro líquido, atingiu 31 milhões e a margem líquida é de 6,2%, contra 23 milhões e margem de 5,3% dos 9 meses do ano passado. E aí, a explicação vem muito em cima de tanto um câmbio favorável, quanto crescimento de receita, melhora no lucro bruto, redução das despesas operacionais, maior geração de caixa e menor despesa financeira líquida, além da significativa redução do impacto negativo das operações descontinuadas com a venda da Taurus Marketing. Nosso patrimônio líquido atingiu 355 milhões e ativos totais de 1 bilhão 276, 14,5% superior ao saldo do mesmo período do ano passado. Então, de posição financeira, tivemos aí, comparando sempre o saldo em 30/9 de 2012 com 30 de junho, disponibilidades 39% maiores, gerando aí 187 milhões no caixa e disponibilidades gerais. E isso com um objetivo de operar com uma liquidez maior, a cobertura da dívida de curto prazo. Endividamento líquido chegou a 531 milhões, 3% maior, incluindo aí já a captação no exterior e a consolidação com a dívida da Taurus Máquinas Ferramentas. Saldo de debêntures, incluindo primeira e segunda emissão, chegou aí a quase 37 milhões no circulante e 75 no longo prazo. Lembrando que a primeira emissão vencerá em abril de 2014. O índice de endividamento líquido pelo EBITDA atingiu 3,23 no final de setembro. Finalizando, em termos de CAPEX, foram investidos nesse período quase 40 milhões, e 3% acima dos 9 meses de 2011, considerando as imobilizações realizadas nesse período, que naturalmente tem algum carry-over do ano anterior, e mais os investimentos previamente aprovados no orçamento de capital deste ano. E aqui não incluímos ainda as aquisições de 33 milhões efetuadas em 2012. Os investimentos previstos para este ano continuam sendo de 78,6 milhões. Aí só para lembrar, a depreciação e amortização desse período foi de 23 milhões em 9 meses e de 7,8 no terceiro trimestre. Com isso, podemos, então, agora passar para a sessão de perguntas e respostas. Por favor, podem ir em frente.
Com licença, senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Como não há perguntas, nós vamos começar a responder as perguntas que estão entrando pelo webcast. Eu vou fazer a pergunta e o nosso presidente vai responder. Primeira pergunta, Gostaria de saber se há perspectiva de diminuição da dívida líquida da empresa com diminuição da alavancagem e despesas financeiras.
Muito bem. Dentro do nosso plano de negócio, como eu mencionei anteriormente, é um plano de negócio alicerçado especialmente sobre três pilares. Um desses pilares, talvez o mais que nos exige a maior atenção, é a questão da dívida. Hoje nós estamos trabalhando no sentido de alongá-la, estendê-la no tempo, desconcentrá-la e reduzir seu custo, né? Hoje o nosso custo médio da dívida toda está abaixo de 10% ao ano e a nossa ação permanente é no sentido de estender essa dívida no tempo. Há, evidentemente, uma concentração no curto prazo, especialmente em função do tipo de mecanismo adotado pela empresa através de ACCs, que têm prazos relativamente curtos, de um ano, porém com custos extremamente baixos. E são renováveis automaticamente, sem nenhum grande esforço da companhia. A diminuição dela em si, né, passa, evidentemente, por outras ações, né? Essa diminuição da dívida, ela acontecerá a partir de uma geração operacional mais robusta, frisando que esse ano devemos ter um EBITDA superando o guidance inicialmente mencionado. Nós tínhamos dito que teríamos um EBITDA acima de 150 milhões de reais. A administração está confiante de que vai alcançar essa meta. E esse EBITDA, ele serve, evidentemente, para suportar, vamos chamar assim, três senhores, né? O primeiro é o serviço da dívida, o segundo é pagamento de dividendos e o terceiro é o CAPEX, os investimentos necessários à companhia, especialmente pelo tipo de negócio que ela está inserida. Então, temos também a condição de fazer a monetização de ações em tesouraria e a administração está pesquisando e analisando a melhor forma e o momento mais adequado de fazê-lo.
Temos outra pergunta aqui, que é relativa ao guidance para 2013, ou alguma expectativa para receitas e margens?
Bom, como vocês sabem, no início do ano de 2012, a companhia liberou o guidance para 2012, que 150 milhões de reais de EBITDA, como eu mencionei anteriormente, e 700 milhões de receita líquida. A administração entende que se sente confortável em dizer que está buscando atingir esse resultado e os indicadores nos mostram que vamos chegar ou superar isso. Com relação a 2013, nós estamos no meio de um processo orçamentário. Já houve uma primeira apresentação dos números ao nosso Conselho de Administração, entretanto, esses números ainda estão sob análise. O que eu posso dizer é que, do ponto de vista histórico, a companhia tem apresentado, ao longo dessa sua história, um crescimento contínuo e sustentado. É dentro dessas margens médias de crescimento, especialmente de receita e resultado, que a gente trabalha para 2013.
Com licença, senhoras e senhores, para fazer alguma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, por favor, digitem asterisco 2. Nossa próxima pergunta vem do senhor Camilo Marcantonio, Investimentos Charles River.
Bom dia a todos e obrigado pela apresentação. São duas perguntas, se me permitirem. A primeira já foi um pouco mencionada pelo Denis, mas queria só tentar entender aqui, reafirmar. Então, vocês estão reafirmando positivamente o guidance de vocês, que, bom, vocês já cumpriram 80% do EBITDA e a gente vê que está muito próximo, mas na parte da receita, esse guidance é um guidance de uma receita líquida acima de 700 milhões para o ano, o que significaria acima de 195 milhões para esse último período. Então, minha primeira pergunta a gente já está aí na metade do terceiro trimestre, se vocês estão confiantes que vão atingir esses 195 milhões e de que linhas, de onde que vocês estão esperando vir esse crescimento de receita, que é um, crescimento aí de 30% acima do terceiro período. E a segunda pergunta é sobre impostos. Então, vocês tiveram uma alíquota efetiva aí nos 9 primeiros meses do ano de 41,69%, basicamente por causa de mais de 10 milhões de prejuízo que não foram reconhecidos no ativo. Imagino porque, talvez por uma crença de que isso não vai ser recuperado na frente. Queria entender como a gente deveria pensar a alíquota efetiva de impostos de vocês para frente. Se vocês pudessem explicar também um pouquinho mais onde está acontecendo esse prejuízo e quais empresas e por que ele não está sendo reconhecido no ativo, eu agradeceria também. Obrigado.
Camila, obrigado pela sua pergunta. Eu vou tentar responder primeiro aquela relativa à receita. Ok? De fato, você tem toda a razão. Nós estamos hoje, do ponto de vista de projeção nossa, nós estamos abaixo do nosso orçamento no que se refere à receita líquida. Basicamente, por dois fatores. O primeiro é que acentuou-se no terceiro trimestre deste ano e persiste para esse trimestre a queda acentuada na venda de capacetes. Decorre basicamente também pela queda da venda de motocicletas, que decorre da questão do crédito. As entidades financeiras têm sido cada vez mais seletivas na concessão de crédito. Isso está fazendo com que o segmento da população a qual nós vendemos nossos capacetes esteja mais restrita a esse acesso, consequentemente, à compra da motocicleta e, consequentemente, à compra do capacete. Nós temos uma perda de receita abaixo da nossa estimativa acentuada aí. Embora e continuemos ampliando o nosso market share. O segmento como um todo está sofrendo isso, não somos só nós. Esse é um ponto. O segundo ponto é com relação à nossa perda ou uma receita menor no mercado interno, no segmento armas, defesa e segurança. Isso decorre, talvez, por uma certa sazonalidade que nós temos nesse segmento. Tivemos uma eleição no início do trimestre que começou agora, porém impactando nas encomendas e, de uma certa forma também aí, especialmente para o setor público, há uma espécie de concentração de vendas mais para o final do ano em decorrência de restrições orçamentárias ou liberação de empenhos. Usualmente isso acontece e nós temos expectativa que alguma coisa possa melhorar esses indicadores. De qualquer forma, com relação ao EBITDA, a gente está, inclusive, acima da nossa projeção e estamos um pouco abaixo, de fato, na receita líquida. Mas temos a expectativa de recuperá-la.
Oi, Camilo, com relação ao diferimento, né, e alíquota média para fins de imposto de renda ICSLL, existe uma nota explicativa, que é a 13, ativos e passivos fiscais diferidos, em que, por ocasião da reestruturação societária de julho do ano passado, quando incorporamos a Polimetal, foi gerado um aproveitamento de prejuízo fiscal que irá até 2021. Isso está detalhado, as tranches que ocorrerão de 2012 até lá. Tá aberto isso em nota explicativa. E aí você poderia trabalhar com uma alíquota média histórica, digamos, uns 25%, mais ou menos, em termos de projeções, ok?
Ok, obrigado. Se eu puder só fazer um esclarecimentozinho, desses 10 milhões que foram, na verdade, um pouco ao contrário esse ano, certo? Foram prejuízos que vocês tiveram, entendo que não deduziram da alíquota do imposto, imagino, por supor que eles não vão ser, ou potencialmente podem não ser recuperados na frente. que levou uma alíquota acima dos 34, certo? Levou uma alíquota aí perto dos 42. Esses 10 milhões vieram de que empresa? Por que que eles não...
Ok, o Edair vai explicar esse detalhe, que isso foi na Forja Taurus.
Bom dia a todos. A Forja Taurus possui um prejuízo fiscal acumulado, é um saldo de 2011 e alguma coisa de 2012. Isso implica em aproximadamente 10 milhões de reais de imposto que poderia ser contabilizado como diferido. A companhia, conservadoramente, pretende analisar esse assunto em dezembro, até porque a legislação contábil e a legislação fiscal, quando há uma certeza da recuperação desse imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, é obrigatória a contabilização. Nós temos certeza disso, vai ser analisado agora nesse resto do ano, existe a grande possibilidade de ser contabilizado e, como me refiro, conservadoramente, nós evitamos a contabilização disso nos primeiros 3 trimestres do ano.
Muito obrigado pelas explicações, acho que ficou claro para mim.
Com licença, novamente. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem asterisco 1.
Oi, temos outra pergunta via webcast, que é entender melhor o plano de ação para melhoria do capital de giro, uma vez que os níveis de estoques estão em patamares mais elevados em relação aos trimestres anteriores. O que podemos esperar em níveis de estoque para os próximos trimestres?
Bom, eu citei anteriormente que dentre os planos de ação que a companhia está buscando implementar, está a questão da administração do seu capital de giro. Né? Explicar em detalhes um plano como esse tem que ficar, digamos assim, nas questões mais genéricas. Mas, de fato, o nosso nível de inventários hoje talvez seja um dos mais altos que nós já tivemos. Há algumas questões específicas, como o aumento de inventário na área de capacetes, na área de blindagem, especialmente por conta de matéria-prima, que ela é localizada e ela é quase que feita de uma só vez, fazendo com que o estoque aumente muito, muito intensamente. Há uma outra questão com relação a armas que estão sendo fabricadas para exportação de um determinado encomenda, onde essas armas estão em produtos acabados e vão ser embarcadas de uma única vez para um determinado país. E outras razões também com relação especificamente ao mercado norte-americano. De qualquer forma, princípio dessa administração, nós estamos trabalhando no sentido de fazer com que esse capital de giro seja otimizado, especialmente através da questão dos inventários, através do encurtamento dos prazos de recebimento e alargamento dos prazos de pagamento.
Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1.
Ok, já que não há perguntas via telefone, tem outra pergunta aqui com relação à demanda no quarto trimestre, se já foi sentida alguma melhoria já que passou o período eleitoral.
Sim, já sentimos a melhoria para o quarto trimestre. Né? Como disse, além da questão do período eleitoral, eu acho que não é nem muito ele, é mais a questão mesmo de administração orçamentária de órgãos de governo. Então, a nossa expectativa, coerente com o histórico, coerente com períodos passados, é que haja uma aceleração dessas vendas ao setor público. Lembrando também que as exportações ex-Estados Unidos, elas também cresceram 37% esse ano. Quer dizer, como eu disse no início, nós estamos hoje limitados na nossa receita pelo problema que nós estamos sentindo no segmento de capacetes e no segmento de vendas a governos. Esse segmento de vendas a governo, a nossa expectativa é que seja recuperado ainda este ano.
Eu Mais uma pergunta. Poderá haver aumento de capital ou estar descartado, para visando reduzir a alavancagem?
Bom, como todos sabemos, o endividamento da companhia hoje, ele decorre também do seu processo de reestruturação em 2011, onde a companhia incorporou cerca de 170 milhões de reais de dívida da então controladora e mais cerca de 33 milhões de ações que hoje estão em tesouraria que foram adquiridas ou recompradas dentro do direito de recesso de determinados acionistas que não acompanharam essa reestruturação. Não preciso lembrar que essa dívida é o tipo da dívida que não acrescentou geração operacional, de vez que ela gera apenas custo por sua despesa financeira, né? Com relação às ações em tesouraria, que pelo valor original de aquisição montariam a cerca de 33 milhões de reais, a nossa expectativa é de fazer a monetização dessas ações no mais curto espaço de tempo, combinado com a melhor oportunidade de fazer, né? A nossa expectativa é que possamos fazer, talvez, ainda dentro desse quarto trimestre, e a depender das circunstâncias. De vez que essas ações hoje, comparado ao preço de aquisição, elas já estão acima daquele valor pelo qual ela foi recomprada. Então, gerará, certamente, uma entrada de recursos superior àqueles 33 milhões da aquisição original.
A última pergunta que nós temos aqui via webcast é a tentativa de entender melhor a queda bruta da receita líquida no segmento outro, que no primeiro semestre estava em 40 milhões e no terceiro apenas 4 milhões. Isso foi explicado pela reclassificação que nós fizemos, esse refinamento rateio, que por uma incorreção no trimestre anterior tinha sido considerado em outro e, na verdade, pertencia essa receita à revenda de capacetes, que é venda direta para revenda. Então, houve um erro de classificação e aí, junto com os rateios, nós corrigimos esse erro, razão pela qual, digamos, voltou, reduziu nessa proporção.
Com licença, para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1, estrela 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Denis para as considerações finais. Por favor, senhor Denis, pode prosseguir.
Obrigado a todos pela audiência e gostaria de, como finalizando, expressar a nossa confiança que, apesar do espectro dessa crise internacional que eu mencionei anteriormente, a administração da companhia continua acreditando nos nossos fundamentos e nos fundamentos da nossa economia. Temos consciência de que uma nova indústria está nascendo, ainda que embrionária. Há uma legislação recentemente aprovada, a Lei 12.598, de março de 2012, que poderemos chamar da Indústria Nacional de Defesa e Segurança ou Aeroespacial e de Segurança. E tal tipo de lei já existe em diversos países e vem sendo veiculado pela imprensa. Por nossa posição, tanto no mercado
quanto em tecnologia e inovação, entendemos que temos espaço e acreditamos que temos um espaço importante, de importante player nesse segmento que vai acontecer no futuro. Sabemos que temos um grande desafio pela frente para contornar esse processo de retração na economia, mas temos claras as ações a serem tomadas para aumentar ainda mais a nossa rentabilidade e nos posicionarmos no mercado como companhia de alta competitividade, inovadora e de elevada qualidade. Mais uma vez, agradeço a audiência de todos e bom dia.
A audioconferência da Taurus está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.